Vai ser alargado a toda a União Europeia o registro de nascimento online para os filhos de portugueses. A medida entra em vigor no próximo mês, anúncio à RDP Internacional da Secretaria de Estado da Justiça. Já a Secretária de Estado das Comunidades defende a obrigação de o Governo ouvir o Conselho das Comunidades Portuguesas nas políticas relativas à diáspora. É preciso mudar a lei, diz. Registro de nascimento online para todos os filhos de portugueses na União Europeia a partir do próximo mês. Um pouco mais tarde, também o pedido do cartão de cidadão ficará feito em simultâneo com o registro do nascimento dos bebés. Novidades avançadas à RDP Internacional pela Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso.
O registro de nascimento online, que começámos a fazer uma primeira experiência somente em França e no Reino Unido, agora vamos alargar a todos os países da Comunidade Europeia e depois para lá da Europa. Mas para já o registro de nascimento online ficará disponível para todos os portugueses aqui na Europa. O segundo ponto é associar o cartão de cidadão, porque uma das coisas que era importante era os pais poderem fazer o registro de nascimento e depois pedirem o cartão. Nos próximos meses já vamos desenvolver a funcionalidade que vai permitir fazer o 2 em 1. Faz o registro de nascimento do bebê e automaticamente fica o pedido de cartão de cidadão efetuado.
O registro de nascimento online a ser efetuado no Reino Unido e em França, já temos números?
Nós temos neste momento 526 bebés nascidos no Reino Unido e em França, em Paris, que já se registaram para esta via. Nós queremos aumentar naturalmente este número, desde que haja também bebés para poder registar. Mas naturalmente eu acho que quando agora fizermos o avanço deste processo para o resto da Europa, seguramente os números serão muito mais interessantes.
Mais do Reino Unido?
Mais do Reino Unido. Neste momento é mais do Reino Unido.
Ainda no que se refere ao cartão de cidadão acoplado depois a este registro de nascimento online, como é que vamos fazer com a fotografia?
A fotografia, no caso dos bebés, essa é que é o desafio interessante, bem que faz essa pergunta, é os pais tiram a fotografia ao bebê com o seu telemóvel, vão fazer o carregamento da foto numa pequena aplicação que vamos disponibilizar e pronto, é só isto. E poderá depois receber o seu cartão de cidadão com a fotografia do bebê já feita desta forma. Será uma coisa bonita.
Anúncios da Secretária de Estado da Justiça à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. O Governo está também a trabalhar para que o cartão de cidadão possa ser enviado diretamente para a casa de todos os portugueses residentes no estrangeiro. Isso já acontece, mas através dos consulados. A Secretária de Estado da Justiça anuncia que a ideia é que os documentos possam seguir de Lisboa para o mundo.
Estamos neste momento a fazer o primeiro teste de como é que vamos poder colocar este mesmo serviço para os portugueses que estão no estrangeiro, a viver no estrangeiro, mas que têm que ter serviços de correios fiáveis, que permitam, portanto, sair o cartão de cidadão da imprensa nacional e fazê-lo chegar à casa do cidadão. É um processo que estamos a testar, mas o que já é bom dizer é que neste momento o cidadão já pode receber o seu cartão em casa a partir do consulado. É só a indicação de poder dizer eu quero receber e o teu próprio consulado envia-lhe pelo correio local.
Quais são os países em que já está a funcionar essas entregas via correio?
Neste caso, a partir do consulado para casa, já está praticamente todos os países da Europa. Nós começámos com uma primeira experiência no Reino Unido, em Manchester, era onde estávamos com maiores dificuldades. Pouco a pouco avançou por todos os países na Europa. E, portanto, é uma questão dos consulados se organizarem e, a partir dessa altura, imediatamente poderão receber em casa. Mas o que nós queremos é tirar este trabalho também do peso no consulado. É sair da imprensa nacional diretamente para casa.
Declarações de Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça, à RDP Internacional. Anúncios feitos à margem da cerimónia dos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas decorreu na segunda-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa. É um assunto a que vamos voltar em breve. Por agora, a notícia de um português em La Palma que perdeu a casa levada pela lava do vulcão Cumbre Vieja. A casa foi destruída ao início da manhã desta terça-feira. A mudança de direção de um dos fluxos de lava apanhou desprevenida a família de Luís Miguel Ramos.
Estava toda de pé, tinha esperanças que não chegara à casa. Mas afinal, a noite foi muito forte e a lava virou de rumbo e fui direito à casa. Está em cima da casa. Não quer dizer nada. O que foi a fazer? Nada. seguir a vida, levantar a cabeça, a ver se levanta a cabeça, porque agora mesmo não tenho ganas de nada, nada, nada.
Luís Miguel Ramos, um madeirense na ilha espanhola de La Palma, explicou à RDP Madeira que perdeu tudo e por agora está num alojamento temporário.
Agora, neste momento, estou ficando onde trabalha a minha mulher. Eu, a minha mulher, duas filhas, o filho, somos cinco. Neste momento o meu sogro também está só, está com gente. Agora vamos para a direita da casa da minha cunhada, que vive um pouco mais para baixo, e vamos ir lá a ver se conseguimos sacar alguma coisa. Porque da minha casa não sai casa de nada, nem roupa, nem nada, nem nada.
Luís Miguel Ramos perdeu tudo, levado pela lava do vulcão na ilha espanhola de La Palma. Dura mais de 3 semanas a atividade do Cumbre Vieja. Mais de 6 mil pessoas tiveram até agora de deixar as suas casas, algumas perderam tudo. Até abril do próximo ano vão realizar-se as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, com teste ao voto eletrónico à distância, data anunciada pela Secretária de Estado das Comunidades na cerimónia dos 40 anos do CCP.
Na próxima eleição, que já combinamos que iremos fazer tudo para não ultrapassar abril do próximo ano, termos a possibilidade de fazer um piloto de voto eletrónico não presencial. E esse piloto ser consagrado na lei do CCP, e por isso terá que haver mesmo uma alteração à lei, e essa é, neste momento, a principal razão porque não estamos já com eleições marcadas para novembro.
Eleições no próximo ano, até abril, para eleger os conselheiros das comunidades portuguesas no mundo. Está por decidir em que país vai ser feito o teste piloto ao voto digital à distância. Nas alterações à lei do Conselho das Comunidades, Berta Nunes defende a consulta obrigatória do CCP em matéria de comunidades.
Haver o princípio que não está na lei, de que o governo, sempre que legisla em matéria que seja do interesse das comunidades, ou que abranja as comunidades, deve consultar o Conselho das Comunidades. É tão simples quanto isso, porque isso obrigará, com aquela legislação que se faça, o Conselho das Comunidades a ser consultado antes da lei estar aprovada definitivamente, e eu acho que falta isso na lei, para que de facto o chamado Conselho Consultivo seja de facto consultado.
Porque é um órgão de consulta do Governo, o CCP, Conselho das Comunidades Portuguesas. O aumento do número de conselheiros também está em cima da mesa por causa do aumento do número de portugueses recenseados no estrangeiro. Não está fechado, explica a Secretária de Estado.
Atualmente são 80 conselheiros, mas só foram eleitos 65, ou seja, houve círculos eleitorais que não elegeram porque não se apresentaram listas. Isto também tem que nos levar a refletir, mas não significa que não haja espaço para aumentar. O trabalho que os serviços da GSCP fizeram com base nas pessoas que estão recenseadas no estrangeiro, nas várias comunidades, também aponta, onde não foram eleitos conselheiros, nós podemos verificar que na maior parte desses países já a comunidade é mais pequena.
Berta Nunes e o CCP garante que vai aumentar o orçamento para os conselheiros, um pedido feito há algum tempo. Já quanto à tutela, irá manter-se no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O governo não acolhe a proposta dos conselheiros que queriam passar para a presidência do Conselho de Ministros.
Tudo o que é tratar de comunidades em países estrangeiros tem que ser, ou é essa a nossa visão, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque mesmo que se trate de uma situação, por exemplo, da área social, nós articulamos internamente no governo com a área social, mas depois, se tivermos que negociar com os organismos dos vários países, é através dos nossos embaixadores e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades, na cerimónia dos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas. O presidente do CCP lamentou o desconhecimento que ainda existe sobre o órgão. Flávio Martins deu exemplos do trabalho feito.
A própria alteração para aquisição da nacionalidade portuguesa, nós também contribuímos com isto. A própria ampliação da validade do cartão de cidadão, que acaba desafogando, inclusive, o expediente nos nossos postos consulares. E já pedimos e vamos reafirmar este ano, talvez a importância de nós aumentarmos a validade do próprio passaporte.
Exemplos do trabalho dos conselheiros das comunidades. Flávio Martins realça que o interesse pelas comunidades portuguesas cresceu com o aumento do número de portugueses recenseados no estrangeiro.
Nunca nunca vi tantas pessoas interessadas quando haverá eleições para o Conselho das Comunidades. Eu acredito que temos aí milhares de candidatos e candidatas nas próximas eleições, porque há uma série de pessoas aqui muito interessadas em quando é que ocorrerá. Como se nós não trabalhássemos, ou como se nós não tivéssemos mais legitimidade para trabalhar em prol das comunidades. Nós temos. Nós temos e a teremos até que cesse o nosso mandato.
O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas em Lisboa apela para que se olhem as comunidades como uma extensão de Portugal.
Passo o apelo é que nós precisamos também é saber assim, que lá há uma extensão de Portugal também. Que lá há também quem trabalha e queira trabalhar por Portugal. E que precisa desse reconhecimento.
Flávio Martins veio do Rio de Janeiro para a cerimónia dos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas e para a reunião anual do núcleo duro deste órgão.